Boa tarde a todos. Queria também cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados e também agradecer-lhe a sua disponibilidade para estar presente nesta audição. A nossa solicitação que tem a ver com a petição 224 e que tem a ver com o facto da peticionária Alboa Associação dos Lesados solicitar a criação de normas com vista à proteção de investidores não qualificados e que sobre esta matéria soubemos também que houve algumas declarações públicas que demonstram que pode haver interesse de se contribuir com, digamos, com a vossa opinião, com o vosso apoio relativamente à petição do que temos aqui em causa e que também afeta a vida de tantas pessoas. E portanto, também cumprimento a senhora deputada e os seus deputados presentes e também os representantes da Associação dos Lesados e sem mais demoras, agradecendo de novo a vossa presença, gostaria de vos dar a palavra e penso que, como há pouco sucedeu, depois os senhores deputados também tomarão a palavra para pedirem esclarecimentos, fazerem alguns comentários e depois para poderem dar resposta às dúvidas que entretanto surgirem. Por isso, faz favor, Sr. Bastonário.
Muito obrigado. Obrigada. Agradeço em primeiro lugar o convite que nos foi endereçado. Estou aqui eu, pela Ordem dos Advogados, também sou vice-presidente, Dr. Ricardo Brazete, e começaria, até por força da gravação, não é? Repetindo já o que já referi, mas que, em primeiro lugar, que nós temos todo o gosto e até uma responsabilidade acrescida de aqui estar, tendo em conta as atribuições da Ordem dos Advogados, nomeadamente aquela que parte do seu artigo 6º na defesa do Estado de Direito Democrático e também, e por aí, também dos direitos, liberdades e garantias do cidadão, o que, na nossa opinião, está aqui em causa. Por outro lado, e sem grandes definições, e por outro lado, que neste caso aqui as circunstâncias, embora haja hoje um enquadramento a partir da Lei nº 69/2017, a verdade é que os requisitos que ali estão colocados são requisitos que podem perfeitamente também ser enquadrados aos investidores não qualificados e, portanto, aos lesados que aqui fizeram a petição. Por um lado, com base naquilo que já há pouco dissemos também no duplo pressuposto da informação não ser verdadeira e que passou mesmo por falsificação das respectivas contas e, por outro lado, por uma venda enganosa. Aliás, a venda fraudulenta, se assim se quisermos referir. Estes pressupostos estiveram já nas agências de procedimentos de controles nacionais, instaurados pela entidade de supervisão, sabendo-se que as soluções negociadas abrangeram apenas os detentores de papel comercial e o grupo de imigrantes de Paris, subscritores dos produtos Euroforro e Poupança Plus. A pergunta que se faz é o que leva a deixar de fora outros lesados, também investidores não qualificados, como os peticionários. A nossa opinião, e sem prejuízo sempre daquele que é o enquadramento, não do ponto de vista do âmbito, mas do ponto de vista dos pressupostos da Lei 109/2017, é que não haverá motivo para essa exclusão. Em primeiro lugar, porque o que está aqui em causa são investidores que também foram enganados, cujo mecanismo de fraudulência também existiu, e se alguma coisa une os investidores, sejam eles os que estão já enquadrados normativamente e os não enquadrados, o que os une é esta circunstância de terem sido enganados. E esta perspectiva, ou este enquadramento dos que foram enganados, é um enquadramento que não pode ser colocado à margem do ponto de vista político. E, portanto, nos parece que também têm que ser defendidos, porque é isso que está em causa. Para além disso, nós temos, e há pouco já o referimos, acrescentamos que estes lesados até têm uma fragilidade própria. uma fragilidade, em primeiro lugar, económica, porque se trata de poupanças durante uma vida de trabalho fora do território português. Trata-se ainda, do ponto de vista social, de cidadãos com uma... Com menor capacidade, muitas das vezes, de conhecimento sobre estas matérias, isso não temos dúvidas, do ponto de vista, desde logo, dos mecanismos financeiros, mas também cidadãos que, do ponto de vista social, têm uma enorme dificuldade, aliás, como há pouco o Sr. Vice-Presidente disse, da Ordem, que ainda por cima viveram abaixo das suas capacidades, daquilo que poderiam viver, exatamente para criar poupança. Em terceiro lugar, do ponto de vista daquilo que são as suas capacidades cognitivas, também são cidadãos menos privilegiados que os demais, ou mais frágeis, para dizer a palavra certa, porque do ponto de vista cognitivo têm muito menor conhecimento do que os demais, muito porventura. O que significa que, do ponto de vista da percepção, significa que estes cidadãos foram mais facilmente, se quisermos, enganados, do que muitos dos outros, por exemplo, que estão enquadrados no âmbito da lei que acabei de referir. E, portanto, por estas razões, que poderemos chamar substantivas ou teológicas, é evidente que nos parece que isto é o que une os lesados. E é a partir disto que os une, que nós, ou que se deverá, do ponto de vista do Estado, encaminhar no sentido da solução. Por outro lado, relativamente a isto, é evidente que não deitamos de fora, como eu disse há pouco, os pressupostos que já estão definidos também do ponto de vista normativo e dentro desses pressupostos, como é evidente, conhecidos já, quer os instrumentos financeiros em causa tenham sido comercializados por instituição de crédito que posteriormente tenha sido objeto de medidas de resolução ou por entidades que com estas se encontrassem em relação ao domínio ou do grupo, o emitente dos instrumentos financeiros em causa estivesse insolvente ou em difícil situação financeira à data da comercialização, portanto são pressupostos da lei, a informação referida na linha anterior não constasse documentos informativos disponibilizados aos investidores, ou existe a prova da violação, da própria violação dos deveres de intermediação financeira pela entidade comercializadora, e ainda existam indícios ou outros elementos de acordo com os quais as entidades que comercializaram os instrumentos financeiros em causa possam ser responsabilizadas pela situação daqueles créditos. E isto, não tínhamos ilusões, é de facto, mais uma vez, aquilo que os une. Portanto, se é o que os une, naturalmente que do ponto de vista de uma justiça social, é evidente que é essa que deve prevalecer, independentemente de neste momento estar apenas enquadrados aqueles investidores já qualificados. Por outro lado, a questão que se pode colocar é a metodologia. E por isso a Ordem dos Advogados, o que referiu, foi do ponto de vista metodológico, a criação de mecanismos judiciais ou arbitrais, expeditos, para a resolução dos litígios ocorrido em resultado destas situações de crise em instituições financeiras. Na nossa opinião, um mecanismo expedido seria a Comissão Arbitral, que eu depois passarei aqui ao Sr. Vice-Presidente da Ordem para explicar melhor isto, e julgamos que desta forma estaríamos a encaminhar-nos rapidamente para uma solução mais justa e mais equitativa, e da qual a Ordem dos Advogados tem declarado que está disponível, quer para discutir a própria criação desse mecanismo, quer para integrar essa solução que vier a ser encontrada, tendo em conta que nos parece que isto coloca em causa, ou poderá colocar em causa, a própria afirmação do Estado de Direito. E, portanto, do ponto de vista genérico ou político, esta é a posição da Ordem dos Advogados. Do ponto de vista, depois, da sua maior concretização, e eu passo ao Dr. Ricardo Brazete.
Muito bem.
Se faz favor, Sr. Dr. Ricardo Brazete, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou acrescentar apenas duas notas importantes. A primeira, para sublinhar aquilo que o Sr. Bastonário já disse, ou seja, a Ordem entendeu por bem manifestar esta disponibilidade para participar numa solução para estes lesados, e estão em causa, neste caso, estes peticionários que foram vítimas de uma outra crise financeira, neste caso emergente da implosão, se assim posso chamar, do BANIF, mas entendeu a Ordem que deveria ter um papel ativo em função das suas incumbências, que já foram referidos, e porque entende que haveria aqui que assegurar uma igualdade entre os lesados. Ou seja, parece-nos que não faz sentido, do ponto de vista da afirmação afirmação do Estado de Direito Democrático em que nós vivemos, que lesados que estejam em circunstância semelhante sejam tratados de forma diferenciada. E, portanto, partindo do princípio que, naturalmente, terá que estar presente, não estamos aqui a analisar uma situação concreta, mas apenas aquela que emerge do conhecimento genérico que temos do caso, partindo do princípio que também aqui estamos perante lesados vítimas de informação não verdadeira, vítimas de mis-selling, vítimas de vendas fraudulentas, naturalmente que nos parece que as soluções que já foram encontradas para outro tipo de lesados devem aqui também ser convocadas. A segunda nota era dizer que a Ordem dos Advogados manifestou também a sua disponibilidade para constituir e participar nesse processo arbitral, tendo em conta, por um lado, as suas atribuições, mas, por outro lado, também uma comissão arbitral que a Ordem já constituiu há alguns anos atrás para resolver o problema dos hemofílicos e, nesse caso, reconhecidamente, foi uma arbitragem que correu bem, de forma célere, em que estiveram em causa também um número assinalável de situações e que, enfim, embora tratando-se de outra matéria onde também estavam em causa situações bastante delicadas e em que a Ordem manifestou e demonstrou, melhor dito, que tem essa capacidade para organizar um processo arbitral que permita desde logo aqui uma solução justa, desde logo que ponha também termo a um elevado nível de litigiosidade que existe e que é conhecida e que não tem dado resposta adequada, desde logo pela morosidade inerente aos processos judiciais e, por outro lado, porque também todos nós conhecemos qual tem sido a tendência das soluções obtidas nos tribunais. E, portanto, parece-nos que este outro mecanismo de solução, que passa precisamente pela constituição do Tribunal Arbitral, permitiria atingir este duplo objetivo, por um lado, de uma solução célere, por outro lado, de uma solução justa e equitativa.
Muito obrigada. Passo a palavra ao PSD, à senhora deputada Rubina Berardi. Faz favor.
Muito obrigada. Gostaria novamente de agradecer a exposição da Ordem dos Advogados. Já tivemos a oportunidade também de debater noutra circunstâncias da tipologia de lesados não qualificados, mas realmente sublinhar a importância realmente de haver um tratamento de igualdade perante todos estes cenários e realmente de sublinhar a necessidade também de haver justiça social, como foi referido e bem, relativamente aos casos concretos também que conhecemos, também no caso também de concreto do Banif, relativamente também na Madeira ou nos círculos de imigração também, e da necessidade de haver essa questão de justiça social face a esta Lei 69 também, da abrangência também da lei e também novamente sublinhar também a necessidade de haver esse preciso alargamento também do próprio âmbito também, que foi motivo também de muito debate também nesta comissão. E novamente agradecer também o caso concreto também, de trazerem cá o caso dos doentes hemofílicos também. E talvez perguntar se seria possível obter talvez o regulamento que estava definido para esse caso concreto e, claro, tendo em conta as devidas diferenças dos casos concretos, mas tendo em conta que o mecanismo é parecido, se fosse possível também obter esse regulamento interno. Obrigada.
Muito obrigada. De seguida, passo a palavra ao Sr. Deputado Paulino Ascensão, pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Relator. Cumprimento o Sr. Bastonário, representante da Ordem dos Advogados e demais aqui presentes. Em primeiro lugar, esta temática das falências da banca, dos lesados, tem sido acompanhada pela deputada Mariana Mordaga, que não está cá porque está fora do país. O Bloco acompanha estes assuntos com grande interesse e preocupação. Agradecemos a proposta da Ordem dos Advogados, que é todos os contributos para encontrar melhores soluções mais justas são de louvar. Essa também é a nossa preocupação. Como já aqui foi dito, as soluções devem partir da recuperação do património que foi subtraído aos investidores que foram enganados, em particular aqueles enganados do tipo de produtos que foram levados a subscrever sem terem noção de que eram produtos de risco, porque o resto foram todos enganados no sentido em que as instituições tiveram o destino que conhecemos e, portanto, todos os diversos tipos de investidores perderam as suas poupanças. Portanto, agradecer o contributo e vamos acolher com todo o interesse estas soluções, estas propostas.
Muito obrigada. O Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP, faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado Relator. Eu queria cumprimentar também o Sr. Bastonário, a Ordem e os representantes dos peticionários presentes. Não interessa repetir-me em relação à última audiência, apesar da gravação ser certamente distinta. No essencial, a posição do PCP é conhecida e parte da necessidade de ser identificado o perímetro de bens que pode vir a ser chamado a responder pelas perdas dos acionistas, dos investidores. Neste caso, a maior parte são, nem se pode chamar investidores, porque na verdade são aforradores, pessoas que pensavam que estavam a poupar e na verdade estavam a investir em instrumentos financeiros complexos e, portanto, chamar a desinvestidores nem sequer é adequado. E portanto deve ser identificado esse património tem que ser chamado, o Estado não tem que se atravessar com em toda a dimensão, e aliás o ideal era não se atravessar em nenhuma, havendo necessidade de algum outro mecanismo de salvaguarda dessas poupanças, então quer na identificação de quem deve ser ressarcido, quer na identificação do como. Certamente todos os contributos serão válidos e, independentemente da forma que venha a tomar o espaço arbitral a constituir, ou se vier a constituir, certamente todos os contributos serão válidos. Eu sei que este não é o espaço e eu às vezes tento controlar, mas eu não sou capaz. A Sra. Deputada Rubina Barardo representa-se e bem a si própria, porque teve um voto nesta matéria diferente da sua bancada. É pena, e eu só estou a dizer isto para que isto fique registado, é pena que não esteja ninguém a representar o PSD nesta reunião, porque votou contra a lei em causa e contra o alargamento do perímetro que chegou a ser proposto por um partido que até já não está aqui, mas que acabou de sair. E, portanto, eu acho que, pronto, a verdade também, às vezes parece que estou aqui a espicaçar para o debate político, mas não, é só para repor as coisas... Enfim, para não deixar passar em branco alguma coisa, se a Sra. Deputada achar que fiz mal, também terá a oportunidade de rebater, porque a Sra. Deputada Relatora dará certamente esse espaço, apesar de não ser aqui, não termos de estar a fazer este pugilismo político em frente aos nossos convidados.
Quero a palavra, Sra. Deputada.
Só para sublinhar que estamos aqui para, em conjunto, resolver a situação dos desastres em causa. Pronto, mas eu aceito.
Okay, obrigada.
Fizeram 100 anos há pouco tempo a questão da revolução, portanto, ainda está aqui. Exatamente.
Bem, portanto, eu também sou, como deputada, relatora desta petição, mas também, como sabem, sou do Partido Socialista, só gostaria de introduzir duas questões, se calhar para também ajudar ao complemento daquilo que foi dito. De facto, houve, dentro das audições que podemos fazer, até com a presença da CMVM, algumas dificuldades que percebemos que decorriam não só da definição do perímetro, mas do processo de identificação do que era mis-selling, não é? E, portanto, seria importante, e eu acho que devemos também agradecer este papel que a Ordem dos Advogados tem ao disponibilizar-se para, no fundo, também em termos de serviço público, creio eu, participar numa solução para ajudar os lesados que estamos aqui a tratar e, no fundo, especificar, até pelo caso concreto que já tiveram dos hemofílicos, em que é que a constituição específica de uma comissão arbitral pode ajudar na definição e nessa própria celeridade da resolução do problema que nós temos aqui em causa, porque muitas das vezes os enquadramentos que estão presentes são enquadramentos que passam por um termo, uma palavra ou uma definição, mas que no fundo também um conceito do que é que todos sabemos que na sua maioria eram de facto pessoas que não tinham o conhecimento total dos produtos em causa, não é? E, portanto, aquilo que lhe estava a ser vendido, como o Sr. Deputado também, Miguel Tiago, acabou de dizer, a sua intenção era de aforro e não propriamente do conhecimento do investidor qualificado, e por isso esta petição se refere a investidores não qualificados. Aliás, durante os processos e das comissões de inquérito do passado, essa questão esteve sempre muito presente, o que é um investidor qualificado e não qualificado, para se perceber as responsabilidades que podem ser aduzidas por quem tem a responsabilidade de prestar a informação toda no momento da venda, para que essa venda não seja, portanto, designada ou não seja tida como uma venda em que se está a enganar o outro relativamente ao produto que está a adquirir. Portanto, seria também, se calhar, bom que aqui também nos fossem completadas mais essas informações para se chegar a perceber o papel que essa própria comissão arbitrária pode ter na definição do tipo de investidores que temos aqui em causa. Está bem? Pronto, e também só dizer que, de facto, esta petição, nós já tivemos audição de várias entidades e nós também o compromisso que tenho é ver se conseguimos, embora estejamos em processo orçamental, ter uma celeridade para agora se elaborar o relatório e depois, como tem o número de subscritores, portanto, que faz com que ela suba à plenária para discussão, que depois isso dependerá naturalmente dos agendamentos que os grupos parlamentares na Conferência de Líderes determinarem, mas temos também presente um prazo que todos conhecemos e que tem a ver com também a possibilidade de se ainda serem... no fundo, executadas certos direitos ou não, não é? E, portanto, acho que essa questão também é bom que todos os grupos parlamentares e todos nós tenhamos isso em presença, embora não tenha sido possível avançar com o relatório desta petição antes, e até percebemos que até foi, se calhar, conveniente, como os nossos peticionários também já nos fizeram saber, porque com isto também se chegou a esta... conclusão de similitude de casos com o caso dos hemofílicos, que também a Ordem dos Advogados também fez surgir e voltar ao conhecimento público. Muito obrigada. E dava a palavra ao Sr. Pastenário, se faz favor.
Bom, eu gostaria de dizer o seguinte aqui. Em primeiro lugar, a nossa perspectiva, mas porventura a ter que ser melhorada, não era uma perspectiva no sentido da Comissão Arbitral fazer a identificação dos investidores não qualificados. Era de fazer a identificação dos pressupostos que conduzem exatamente àqueles que devem ser imunizados. Ou seja, apesar de tudo relativamente diferente, uma parte teria que estar no chamado ampliação do enquadramento legal ou normativo por parte do legislador. Depois, por parte da Comissão, era a definição fática do preenchimento dos respectivos pressupostos, no sentido que nós já o referimos. Por outro lado ainda, a Comissão Arbitral podia ter uma vantagem desde logo a dois outros níveis. Por um lado, o nível da celeridade, quer do ponto de vista da sua constituição, quer do ponto de vista do seu funcionamento, quer ainda do ponto de vista dos limites temporais a que estaria obrigado a uma solução. Aliás, lembraria aqui a circunstância de, por exemplo, aqui há um mês atrás, através de uma resolução do Governo, ter sido constituída uma comissão arbitral exatamente para aquelas questões relacionadas com a tragédia que tivemos, comissão arbitral, em que até o Governo foi mais longe e identificou logo quem são as entidades que constituem essa comissão arbitral. E porquê? Porque tem uma capacidade de manobra que, do ponto de vista judicial, não haveria. Portanto, também aí. E por outro lado, ainda não subcapítulo desta matéria, porque teria uma percepção do ponto de vista da equidade que o Tribunal também não tem, muito mais amarrado ao ponto de vista normativo, ou se quisermos, ao ponto de vista legal. E, portanto, o princípio da legalidade não é que se deite fora, mas ele é, apesar de tudo, enquadrado dentro de um princípio da equidade que a Comissão Arbitral poderia ter para funcionar. E, nesse sentido, também facilitaria a sua própria celeridade. E por isso nos pareceu que a constituição de uma Comissão Arbitral responde de melhor forma àquilo que são as intenções, ou se quisermos, aos problemas, como a senhora deputada relatora referiu e bem, aos problemas que estão agora aqui em causa, tendo em conta a similitude daquilo que são, o que leva a preencher os chamados pressupostos, que no caso, como nós dissemos há pouco, ainda são densificados pelas circunstâncias económicas, sociais e de literacia.
Muito bem, muito obrigada. Está tudo, não sei se... Pronto. Então, neste caso, resta-me agradecer. Se por acaso, portanto, entenderem, fizer chegar algum complemento desta audição em termos de algum documento escrito, como aliás foi solicitado pela senhora deputada Rubina Berardo, gostaríamos que o fizessem com a celeridade possível para poder integrar este relatório. E agradecemos mais uma vez a vossa disponibilidade e dizer-vos que pronto, temos a total abertura para, portanto, continuar a colaborar convosco e a Assembleia da República também está sempre aberta à necessidade de ouvirmos, portanto, as entidades, os peticionários, aqueles que nos procuram e tentarmos aprofundar as matérias e apoiar naquilo que nos é possível, embora não sendo poder executivo, mas somos poder legislativo que ainda assim temos as nossas responsabilidades, às quais tentamos responder da melhor forma. Muito obrigada e dou por encerrada esta reunião, agradecendo também aos senhores deputados. Obrigada.